Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Hoje nós vamos falar de vários laços. Muito interessante hoje, né? E para falar conosco, com muita alegria, que nós estamos recebendo a doutora Maria Aparecida Santos Pires. Doutora Maria, seja bem-vinda, tudo bem? Alegria tê-la conosco.
Né, o prazer é nosso em estar aqui tentando levar uma mensagem que é a postura do Oncoclínica, uma mensagem de prevenção, uma mensagem de cuidado e uma mensagem de promoção de saúde.
Muito bem, qual é a sua especialização?
Eu sou hematologista de formação, né? Lembrando que a hematologia tem um grande braço oncológico, então a gente diz normalmente oncohematologista, porque nós temos doenças que são absolutamente benignas, anemias, doenças de coagulação, de sangramentos, relacionados a sangramentos, e temos um grande braço oncológico, onde a gente trata leucemias, linfomas, que são doenças malignas, que são tipos de cânceres da medula óssea e do sistema linfático.
Muito bem. A doutora me falou que hoje vai falar de vários laços. Nós estamos no mês de junho. Laço vermelho, é isso?
Isso.
Ele trata do quê?
O nome já diz, né, o laço vermelho. E, na verdade, são laços realmente entrelaçados. A gente vai falar hoje do laço vermelho, que já, vocês já têm até trabalhado esse tema, já têm ouvido aí, que é relacionado à doação de sangue.
Que tá tão necessitado no hemocentro, né?
Com certeza, sempre. O banco de sangue é aquele banco que trabalha literalmente no vermelho. Ele lida com sangue e vive com falta dele, né? Particularmente agora, né, nos meses de frio, as pessoas ficam mais recolhidas, então acaba tendo um aporte de doadores menor, né? E as doenças não param, né? As doenças não param, os tratamentos não param, as cirurgias não param, e a gente tem uma grande necessidade de produtos de sangue para transfusão, né? E aí, junto com isso, a gente também tem o laço laranja, que trata das anemias. E lembrar que na área da oncologia a gente tem muitos pacientes com anemia, em consequência da doença ou em consequência do tratamento ou de ambos, né? São situações, tanto o câncer como o tratamento quimioterápico pode levar à anemia e daí a grande necessidade muitas vezes de contar com doador de sangue.
Muito bem, pode falar um pouquinho quem pode doar?
Então, a doação de sangue ela tem se aprimorado cada vez mais, né? A primeira condição para o indivíduo ser doador é ser saudável, não ter problemas maiores de saúde. Existem aqueles critérios, né, que vocês já têm até referendado aqui, junto com o time do Hemocentro, que é ter idade entre 18 e 60, agora 9 anos. Então, isso foi melhorando de 60 para 65, agora até 69 anos, desde que o indivíduo não tenha outros problemas de saúde, e menores de 18, desde que autorizado pelos responsáveis, né? Porque nós temos garotos aí de 16 anos que pesam 80 quilos, né? Porque o peso mínimo para doação é 50 quilos. Sim. Então, muitas vezes a idade como um fator limitante não seria um impedimento físico, seria um impedimento formal pela idade. Então, hoje, abaixo de 18 anos podem doar, peso mínimo 50 quilos e gozar de boas condições de saúde.
Lembrando que quem faz a doação de sangue não tem perigo de pegar uma doença, nada, né? Tem muito garantido, é muito cuidadoso esse processo.
Extremamente, né? Seguro.
Exatamente.
Extremamente seguro. Se há um procedimento no qual não se adquire doença, é doando sangue. Não tem como.
Então procure o Hemocentro, né?
Sim, o Hemocentro agradece, o Hemocentro está de braços abertos. Eu já trabalhei no Hemocentro, já fiz parte do time. O time que nós temos aqui no nosso Hemocentro é um time muito bom, muito comprometido, muito capaz. Então, a nossa região é extremamente bem servida em relação a isso.
Muito bem, fica atrás do pão o Hemocentro ali, né?
Sim. Sim, exatamente. Sim, anexo ao PAN.
Isso.
Na mesma área do
mesmo
PAN.
Quadro, né? Agora, doutora, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o laço vermelho ou vamos passar para o laço laranja?
Só lembrar, sim, né? Nós temos no nosso país, apesar da grande conscientização do trabalho do Ministério da Saúde, nós ainda temos um percentual muito baixo de doação de sangue.
Precisa,
né,
melhorar?
Em torno de 2% da população. Né? Pensando que até 69 anos você pode doar. Hoje a gente faria uma estimativa grosseira: se o indivíduo adulto doasse sangue uma ou duas vezes por ano, um único indivíduo, muito provavelmente nós não teríamos problemas de suprimento de sangue. Então, na verdade, hoje, não como profissional, mas como cidadão, todos nós devemos pensar. Hoje é um ato de solidariedade, mas nós não podemos nos esquecer que qualquer um de nós pode estar do outro lado amanhã.
Precisar, né?
Exatamente, da condição de quem necessita, na condição de receptor, de doente, uma cirurgia, um câncer, né? Um trauma, um acidente. Todos nós, enquanto cidadãos, podemos um dia precisar. Então, se hoje o doador é altruísta, ele é solidário, todos nós, enquanto cidadãos, temos que pensar que podemos estar na mesma condição.
Muito boa essa colocação. Doutora Maria Aparecida, e o laço laranja? Ele se refere a qual?
Então, aí é bem o meu departamento, que são as anemias. Sim. Né? As anemias. Existe uma certa confusão e uma certa crendice até popular de que anemia é uma doença só, que só existe anemia daquelas que se recomenda que tenha que comer mais isso, comer mais aquilo, né? Que é o popular.
Que é o popular, comer isso, comer aquilo, né?
Cozinhar em panela de ferro, comer fígado, comer feijão, comer beterraba. Eu brinco que a beterraba, ela é oportunista, né? Ela é vermelha porque ela tem pigmento e ela leva a fama de que é muito boa para anemia e não é.
Ah, não?
Não é. Ela
tá,
só
então, quebrando esse mito.
Ela leva a fama. E, na verdade, assim, existem várias causas de anemia. Várias causas de anemia. Então, nós falamos das anemias, no plural. E cada doença tem que ser tratada a causa. Então, existe, obviamente, o que é bastante comum, inclusive, a anemia por deficiência de ferro, que é aquela que você vai estimular o indivíduo a comer mais feijão ou carne, os vegetais verdes. Mas não é a única causa. Na maior parte das vezes, nós temos casos diversos de causa de anemia, particularmente nos pacientes com doenças graves, com doenças crônicas e com tratamentos graves, né? Nós temos que imaginar a quimioterapia na nossa realidade, dentro da oncoclínica. A gente tem que entender o câncer como indutor de anemia. Então, pacientes com câncer podem sangrar. Então, o indivíduo pode ter um câncer no estômago, um câncer no intestino, e isso sangra. E ele vai ter anemia porque ele sangra. Mas a própria presença do câncer, independente do sítio, pode levar à anemia como um fator de doença crônica. Além disso, nós temos o tratamento quimioterápico. Boa parte dos medicamentos quimioterápicos atuam sobre a medula óssea, porque atuam sobre célula em divisão. O objetivo do tratamento é inibir aquele crescimento tumoral. E vai inibi-lo como? Fazendo com que aquela célula pare de se multiplicar. E aí acaba tendo uma atuação sobre a medula óssea.
Tá. Este câncer tem prevenção?
Assim, colocando como câncer de maneira geral, né? A prevenção das doenças onco-hematológicas, as leucemias, os linfomas, basicamente, a prevenção é aquilo que se coloca como a prevenção do câncer em geral. A gente tem a predisposição genética, que contra essa a gente ainda não tem. Futuramente, quem sabe, nós teremos terapia gênica que consiga reparar esses defeitos, mas hoje nós não temos. E os hábitos de vida. Né? Então, indivíduos fumantes, etilistas, obesos, sedentários. Então, são indivíduos que têm uma grande propensão a desenvolver cânceres. Em especial, relacionado aos hábitos de vida, né? A alimentação muito desregrada, muito carregada de sal, de gordura. Isso favorece o câncer de estômago e em várias situações. Mas o alcoolismo como um ponto muito importante, o tabagismo como um ponto importante. Né?
Muito bem, estamos com a doutora Maria Aparecida dos Santos, hematologista. E o laço preto? Você disse que são três laços no mês de junho, né? O laço vermelho, laranja e o preto, é isso?
Só ainda uma informaçãozinha para que as pessoas entendam. Quando a gente fala... de anemia, então existe muito a ideia da transfusão e da anemia, né? Se transfusão de sangue é para quem está com anemia. Então, assim, não, isso não é uma regra. A maioria dos tipos de anemia, das causas de anemia, são tratadas com medicamentos, com suplementos, né? Você tem que resolver a causa. É a mulher que sangra demais na menstruação, é o indivíduo que tem uma úlcera no estômago, ela não é maligna, mas ela sangra. Então, existem várias situações onde os indivíduos desenvolvem anemia porque perdem sangue. O paciente que vai eventualmente precisar de transfusão de sangue é aquele indivíduo que tem uma anemia que eu não consigo de maneira rápida resolver a causa. O câncer encaixa perfeitamente nisso daí. Então, eu tenho um indivíduo com câncer que faz um tratamento quimioterápico que é agressivo, que vai ter uma anemia grave em função disso, e ele está absolutamente debilitado e não consegue reverter isso. Então, é nesse momento que esses indivíduos, a transfusão de sangue representa um papel muito importante. O paciente com cirurgia cardíaca, que perde sangue do procedimento. Então, é nessa hora, nessas condições críticas, que a transfusão é extremamente importante. Lembrando que a transfusão não trata só anemia. Eu tenho outros produtos no sangue, como plaquetas e como plasma, que também são derivados de sangue humano e que são muito importantes para a transfusão.
Muito bem, mais uma informação relevante e importante para nós. E agora, sobre o laço preto.
Agora é uma época que as pessoas às vezes esquecem um pouquinho do câncer de pele, né? Por conta do clima, a gente tem uma incidência menor de sol e às vezes as pessoas acham que a gente não tem que se preocupar tanto com a pele, né? Então, é importante a gente ressaltar nessa época do ano, mesmo com a baixa incidência de sol, ele tá ali. Não é porque a gente não percebe, não é porque ele não toca a nossa pele de maneira visível que a gente deva se despreocupar com câncer de pele. O câncer de pele é uma doença que tem uma incidência aumentada em pessoas de pele clara e tem uma correlação direta com exposição ao sol. Então, isso é extremamente importante que esse cuidado para pessoas com essas características, principalmente as pessoas com pele muito clara, é uma prevenção que deve iniciar precocemente. Precocemente, para como prevenção, o uso dos bloqueadores solares, os cuidados com bloqueadores mecânicos, né? Bonés, chapéus.
E o horário do sol.
Mangas,
também, né?
Exatamente. E para aqueles indivíduos que se expõe profissionalmente ao sol, né? O lavrador, ele não tem... Ele,
tem
às vezes,
escolha, né?
Ele não tem muita escolha, não, do horário. Então, ele vai ter que usar o bloqueador mecânico, que são as mangas, os chapéus, os bonés e o protetor solar. Lembrando que o protetor solar, o bloqueador solar não deve ser usado só no rosto, mas na área exposta dos decotes, nos braços e nas mãos principalmente, né? Isso é extremamente importante para aqueles indivíduos de pele mais clara. Obviamente que o indivíduo que tem a pele um pouquinho mais escura, né, moreno, negro, não quer dizer que ele não tenha... Ele tem uma proteção maior da melanina, né? Mas ele também é conveniente para esses indivíduos a proteção com os bloqueadores solares.
O que mais a senhora gostaria de acrescentar nesse bate-papo especial?
A palavra sempre vai ser prevenção, né? Então, naquilo que a gente pode prevenir, acabamos de falar, o câncer de pele é cuidado. É cuidado e uma coisa extremamente importante, hábito. hábito. É, um alerta aí para os homens. É, nós temos aqui na nossa região uma área agrícola muito grande, muito pujante. Nós temos migrantes do sul, indivíduos de origem alemã, de origem italiana, todos muito branquinhos, e a resistência natural dos homens em usar cosméticos, entre aspas, né? Porque parece que a gente está falando de cosméticos. E a gente vê na prática clínica que esses indivíduos só vão se preocupar com o uso dos bloqueadores, com o uso da proteção mecânica, depois que já teve o primeiro episódio. Então, já teve a primeira lesão, aquela pinta, aquela mancha que não sumia, que procurou o dermatologista, que fez uma biópsia, que tirou aquela lesão e era um câncer de pele. A partir deste susto que os homens costumam começar a fazer prevenção. As mulheres não, as mulheres têm essa questão da prevenção um pouquinho mais já sedimentada na sua rotina. Então, a palavra de ordem sempre é prevenção. Obviamente que nós somos profissionais, estamos lá para tratar, para cuidar, para diagnosticar. Mas o ideal para todos nós é que a gente consiga prevenir. E quando a gente pode prevenir, de maneira geral, com hábitos de vida, melhorando a qualidade da nossa alimentação. Atualmente a gente tem muita dificuldade na nossa região, com os próprios produtos agrícolas, uso de agroquímicos. A gente não sabe até hoje exatamente qual a possibilidade desses agentes induzirem cânceres. E a gente sabe que a gente vê famílias que vivem na zona rural e que acabam desenvolvendo vários casos de câncer. Então, isso é um alerta. Nós temos muitos produtos usados nas nossas lavouras e sem a devida proteção, né? O indivíduo se expõe a agroquímicos sem proteção. Então, isso é uma grande... Você está se expondo a um produto que pode fazer uma mutação genética na sua pele, no seu fígado, no seu pulmão.
Então, a luva, a máscara, tudo isso.
Os chamados equipamentos de proteção individual, né? E tem alguns agroquímicos que são muito potentes. A gente aqui, na nossa região, não tem muita saída, né? Porque tem aquilo que é pulverizado por avião.
Não tem
pra onde. E temos os pulverizadores mecânicos que o vento leva. Ele acaba chegando na cidade, acaba chegando nas nossas casas. Quando não se coloca de maneira adequada os vasilhames que tem esses produtos, pode contaminar os lençóis freáticos, a água que a gente consome. Então, é toda uma conscientização e as medidas de prevenção que devem ser adotadas por todos nós. Nas doenças da medula óssea e do sistema linfático, aí mais da minha área, a prevenção, na verdade, é você ter uma vigilância sobre o que a sua família pode te dar de maneira do ponto de vista genético. E os exames regulares para detecção precoce de doenças graves, que a gente sabe que, quando tratado no início, o resultado sempre é muito melhor.
Muito bem, então, está aí para nós, no dia de hoje, lembrando que a questão da pele, a saúde pública, dá uma atenção, né? Aqui mesmo, pertinho daqui da Fundação Terceiro Milênio, aqui na quadra de cima, para cima do Pão e Companhia, tem um local que atende as pessoas,
sim,
né?
Sim,
então,
tem
a saúde
um centro
pública,
específico,
né? Tem.
Isso.
Doutora Maria, quero agradecer a sua participação, a sua presença, as suas informações aí com muita segurança aos ouvintes do programa Seu Coração, a sua mensagem.
A mensagem sempre de todo o time da Oncoclínica, até desse nosso projeto Entre Laços, é prevenção. É prevenção. É estar atento. Eu trabalho em hospital terciário, trabalho no hospital universitário, trabalho na rede privada aqui, e o que a gente vê é o grave. É o paciente que já numa condição que não tem nem como você ter uma abordagem para resolver, para curar. O câncer, ele ainda carrega um estigma muito forte, muito pesado, um estigma de morte, né? Ainda carrega. Nós temos várias modalidades de câncer que podem ser curadas com cirurgia, com tratamento quimioterápico, com radioterapia. Mas, sem dúvida, para você não ter uma doença em estágio avançado, uma doença grave, mais difícil de tratar, e que quanto mais avançada, vai diminuindo o percentual e a possibilidade de você curar. Que se você não cura, você não resolveu. Então, o objetivo nosso sempre é prevenção. E quando a doença ocorre, tratamento precoce, que as nossas possibilidades de cura são muito, muito maiores. E um alerta aí para todos que dependem da rede pública de saúde de cobrar seus direitos. É constitucional, tem que ter direito ao acesso ao serviço de saúde para diagnóstico rápido. Oncologia, câncer é uma prioridade constitucional. Então, nós temos que ter serviços públicos que trabalhem de maneira eficiente para que esses doentes cheguem até esses serviços, para que eles tenham diagnóstico precoce e tratamento instituído o mais rápido possível.
Muito bem, obrigada, doutora Maria Aparecida. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a toda a equipe, tá certo?
Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a Rádio Coração pela parceria. E vamos que vamos. A gente precisa de minimizar o sofrimento dos nossos irmãos.
Isso.
Obrigada.
Mesmo. Até mais.
Você ouviu Entre Laços. Laços que salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.